Olá, estamos começando mais um podcast resenha E Agora José, com Júlio Bianco e Soares Júnior, para conversar sobre alguns assuntos que para nós são relevantes. Olá, Júlio.
Oi, Caroli. Oi, Creso. E assuntos que são relevantes também, a gente imagina, para você que está nos ouvindo. A gente sabe que a gente tem uma audiência aí de cerca de 100 ouvintes por episódio, por enquanto. A gente está se esforçando para crescer esse número. A gente queria pedir a ajuda de você que está nos ouvindo agora para dar a sua opinião, para comentar o episódio no aplicativo que você estiver ouvindo esse podcast ou então nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter e também no Facebook, podcast E Agora José, podcast resenha. É só você procurar nessas redes sociais que vai encontrar a gente por lá também. A gente também está nos nossos perfis pessoais, Júlio Lubianco, Creso Soares Júnior e Alexandre Caroli. Se você quiser falar alguma coisa separadamente com qualquer um de nós, é só nos procurar também no Twitter ou no Facebook.
Tudo bem, Creso?
E aí, Caroli? E aí, Júlio? Beleza?
Olha, a gente vai começar hoje falando sobre a 02 do Ministério da Educação. A Iolene de Lima.
É uma pastora evangélica que foi nomeada na semana passada pelo ministro Ricardo Vélez.
Depois, o colombiano.
O colombiano, mas naturalizado brasileiro. Não vamos falar mal dos imigrantes aqui nesse programa. Ele tem todo o direito de naturalizado brasileiro de exercer as funções profissionais dele aqui. Ela foi nomeada na semana passada depois de uma crise dentro do Ministério da Educação envolvendo o grande guru do presidente Bolsonaro, o filósofo. Assim ele se intitula, filósofo barra astrólogo Olavo de Carvalho, que se revoltou com a demissão de um dos seus afiliados do ministério e convocou todos os seus alunos a pedirem demissão do governo. O próprio Ricardo Vélez é uma indicação do Olavo de Carvalho, assim como o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo.
Mas
né?
O Ricardo Vélez... Tá lá, né?
O Ricardo Vélez está mantido.
Tá pendurado.
Mas se atribui aos alunos do Olavo de Carvalho uma pegada mais ideológica ao Ministério da Educação. Vocês se lembram, algumas semanas a gente comentou aqui a polêmica em torno da orientação às escolas de tocarem o hino nacional e filmarem os alunos e mandarem para o Ministério. Né? O Ricardo Vélez, isso não partiu dele, partiu dos escalões inferiores, de pessoas associadas ao Olavo de Carvalho. E isso pegou muito mal, e a avaliação do Vélez é que ele não tem como fazer o trabalho dele, que é gerir a educação brasileira, tendo que apagar esse tipo de incêndio por coisas que são menores e completamente evitáveis.
E é interessante que o Ministério da Educação talvez seja uma daquelas micro-arenas onde acontece aquela briga entre os olavetes e os militares, não é isso? Não tem essa briga dentro do governo?
A briga está dentro do governo. O Ministério da Educação ele é mais Olavo de Carvalho.
Mais Olavo de Carvalho.
Exatamente.
Mas o quadro técnico está se rebelando.
Sim, o quadro técnico se rebelando.
Mas o Olavo de Carvalho já fez ataques, assim, já atacou diretamente o vice-presidente.
Sim, várias vezes. E todos os generais do governo. Aliás, uma reportagem excelente da revista Época da semana passada. Um repórter, o Denis Russo Burgerman, ele passou 3 meses num curso de filosofia online do Olavo de Carvalho. Escreveu praticamente um diário do que ele acompanhou por lá e concluiu...
Tudo Sobre Nada, não era? O título da matéria é interessantíssimo.
E o guru, né? Alguma coisa assim, o guru. E concluiu que o Olavo de Carvalho é um grande especialista na arte da ofensa, né? E da briga política de uma forma geral. Isso da capa, né? Tudo sobre o nada. Bom, mas, enfim, nessa polêmica toda, o que eu queria destacar é que ascendeu ao posto de secretária executiva do Ministério da Educação, que é o número 2. Sempre que um ministro cai, geralmente, interinamente, assume o secretário executivo ou, eventualmente, ele até é transformado em titular da pasta. O secretário executivo, ele é o número 2 do Ministério e ascendeu a Iolene de Lima.
Quem escolheu a Iolene?
Só uma coisa, é porque já tinha caído o número 2 por crítica do Olavo de Carvalho.
Sim, né? Sim.
E
sim.
Aí teve que chegar a Dona Iolene, e Dona Iolene chegou ao posto de 02.
Não está claro para mim, Carol, quem foi que indicou a Iolene.
De onde veio ele?
Eu não fiz a minha pesquisa tão detalhadamente dessa vez, mas eu imagino que são as forças mais conservadoras e aliadas ao grupo evangélico que está no poder, que apoiou o Bolsonaro durante a eleição. Mas eu queria, assim, depois que ela foi indicada e assumiu o cargo, apareceu nas redes sociais e viralizou na semana passada uma entrevista que ela deu para uma emissora evangélica em 2013, falando sobre educação. É só um trecho da entrevista, mas eu queria que a gente ouvisse, que pode servir de discussão.
Uma educação baseada na palavra de Deus, onde a geografia, onde a história, a matemática vai ser vista sobre a ótica de Deus, numa cosmovisão cristã. Então, o aluno vai aprender que o autor da história é Deus, né? O realizador da geografia é Deus, né? Deus fez as planícies, Deus fez o relevo, Deus fez o clima. Então, a matemática, o maior matemático foi Deus, né? Ele começa a palavra lá em Gênesis, no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia. Então, para os alunos, por exemplo, os menores de primeiro ano, é o primeiro contato que eles têm com a matemática, já é no livro de Gênesis. Então, é toda a disciplina do currículo escolar organizada sobre a ótica das escrituras. As escrituras não são um limitador para o conhecimento, mas é a partir dela que o professor invade as áreas do conhecimento e apresenta o conhecimento formal para o aluno. Uma coisa é você ouvir, olha, você não pode jogar ou escovar o dente com a torneira aberta. Uma coisa é o aluno ouvir isso. Outra coisa é o aluno ouvir, olha, você não pode, porque tem um princípio na Bíblia que diz que você tem que cuidar de tudo, que é o princípio da mordomia. Deus deu, mas não é para você esbanjar, é para você cuidar.
Bom, é um trecho editado, né, que foi divulgado nas redes sociais e viralizou de 2013, dessa forma, né? De 2013. Não dá para imaginar que de 2013 para 2019 ela tenha mudado radicalmente o pensamento dela, até porque ela ainda é ligada aos grupos evangélicos. Mas o que me chama mais atenção e me choca é um certo grau de fanatismo religioso que está virando mainstream na sociedade e ascendendo a altos cargos no governo. Eu não tenho uma fé religiosa específica, não sei se acredito em Deus ou não, gostaria que existisse. Eu tenho uma torcida que...
Tomara que exista.
Tomara que exista. Tomara que seja uma coisa boa, como contam pra gente, mas eu não tenho, não professo nenhuma fé. E eu vi essa educadora, porque ela é uma educadora, ela trabalhou com educação a vida toda, falar coisas desse tipo me choca num nível muito alto, né? A gente sabe que a gente não tem hoje mais na história mundial algo como uma grande ruptura, uma revolução, um golpe, aquele golpe clássico. Isso não existe mais, a gente não vê, é difícil de isso acontecer, principalmente no Ocidente, onde o Brasil está. Mas a gente sabe que as transformações elas acontecem aos poucos, né? E isso pode ser um sinal de uma regressão.
Acontecem
no
aos
ver.
Poucos e nas entranhas da sociedade, né?
E quando a gente vê, a gente já está aprendendo, a gente já tá trocando Celso Furtado por Deus, grande geógrafo, arquiteto do mundo.
A dona Iolene.
Iolene.
Perdão. Dona Iolene, ela chegou, como disse Carole, por quê? O Vélez, ele estava colocando as pessoas ligadas ao Bolsonaro em cargos menos estratégicos. E aí, isso fez com que o Olavo de Carvalho, como você disse, se revoltasse e exigisse...
E quem estava nos cargos mais estratégicos?
Estavam pessoas ligadas ao general Oswaldo Ferreira e ao cientista político Antônio Testa, porque eles eram, estou olhando a reportagem da época, e eles eram os responsáveis pelos projetos de educação durante a transição. E o Vélez estava querendo, obviamente, ter autonomia em relação ao Olavo de Carvalho. É importante a gente perceber que o Ministério da Educação, ele é o terceiro maior em orçamento. Ele perde só para o Ministério da Saúde e para o Ministério do Desenvolvimento Social. E é um ministério que está, vide o efeito, o estrago que era a ordem para você gravar as pessoas cantando o hino. E vamos lá de novo, o problema não é cantar o hino, o problema é tudo por trás disso, né? Então, o ministro Ricardo Vélez, ele ficou enfraquecido com essa decisão e, como disse o Júlio, essa política de costumes representada por esses evangélicos se impõe cada vez mais. E o Olavo de Carvalho, ele, por sua vez, ele é quase um meta-ministro. Ele é um cara que está de fora, isso já era esperado, e ele tem mandado vários recados. Um recado que ele mandou foi: se ficar assim, não dura 6 meses o governo Bolsonaro.
Outro, se ficar assim, como?
Com esses arroubos do Mourão. Na verdade, é isso. O grande inimigo agora do Bolsonaro é o que representa o general Mourão. Não é à toa que o Steve Bannon, estrategista da campanha do Donald Trump, e também a gente ainda vai descobrir, ou será, ou talvez nunca vamos descobrir, a participação do Steve Bannon também nas estratégias de campanha do Bolsonaro, mas o fato é que nos Estados Unidos o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon trocam muitas ideias. Então,
e são pessoas que o presidente fez questão de levar a tiracolo, né, nos seus compromissos nos Estados Unidos, né?
Então, eu acho que isso é uma muito sério, né, que a gente seja tomado por esse conceito obscurantista da número 2 no Ministério da Educação sobre quase uma imposição da fé religiosa dela na hora de ensinar. Então, acho que isso é gravíssimo.
E o impacto que isso pode ter em políticas do próprio Ministério? Imagina se você passa a direcionar, por exemplo, bolsas do ProUni para determinadas comunidades religiosas. Exatamente. Se você influencia na... Se você tem uma influência decisiva no Enem, que é a grande prova, assim, toda a educação brasileira, pública e privada, está direcionada em alguma medida para a prova do Enem, que os alunos fazem no final do terceiro ano, para tentar uma vaga numa universidade.
Se muda essa prova, imagina.
Imagina o tema da redação é assunto nacional. Você discute isso na mesa de almoço da família, na mesa do bar, né? O tema da redação do Enem tem um peso. Imagina qual vai ser o tema da redação do Enem esse ano. Como é que os professores de cursinho estão preparando os seus alunos para uma mudança que já foi anunciada, ela virá, né? Pelas críticas que a gente ouviu, por exemplo, com relação ao tom mais progressista das provas do Enem, certamente vai ter uma virada mais conservadora nesse sentido. A questão é se esse conservadorismo ele vai ser nessa linha mais, digamos assim, mística ou...
Mais fundamentalista.
Mais fundamentalista ou vai contar com os princípios acadêmicos, de pesquisa, que a gente está acostumado.
Porque poderia ser uma guinada conservadora dentro dos princípios do conhecimento.
Sem dúvida.
Né? De conceitos, teorias, com um viés mais conservador. Só que não é essa a linha da fala da nossa 02 no Ministério da Educação.
Eu acho que tem uma questão muito séria, que é essa mudança de guarda. E essa mudança de guarda que se tenta em todos os sentidos no governo federal é uma mudança que pode ter... que essa briga que existe no Ministério da Educação, ela pode se expandir para várias áreas, né? E a gente tem exemplos. Na Grã-Bretanha, o sistema de educação, ele é um só. Pode estar trabalhista ou pode estar conservador no poder, e que essas linhas mestras, elas não são mexidas. A grade curricular, ela tem as suas organizações, mas não tem um viés como esse, como o Deus, o grande matemático do universo. A gente estava brincando aqui, né? O Júlio falou uma coisa que eu acho também. Para mim, Deus é de humanas, ele não é matemático, né? Porque assim, dentro dessa divisão que a gente faz de alguém que é de humanas e alguém que é de exatas, do jeito que a gente está vendo as coisas, essa coisa meio sensível de humanas é Deus. Deus é de humanas, né? Então, ela, pelo menos na minha visão, ela já se equivocou nessa história do matemático, né? Mas, brincadeiras à parte, é algo que temos que nos preocupar. Saiu uma pesquisa agora da XP Investimentos, em que aponta que o governo Bolsonaro tinha aprovação, quando iniciou, de 63%, mês passado caiu para 60% e agora para 54%. Apesar de todas as críticas sofridas pelo governo Bolsonaro e essas mudanças aqui de rota, se você olhar, tem crise no Ministério do Bolsonaro para um ano de governo. E a gente está falando só de 78 dias de governo.
Menos de 3 meses.
Menos de 3 meses. Em 78 dias de governo, ele já arrumou crise para tudo que foi lado, né? Então, eu acho que essa crise na educação é mais uma das crises. É mais uma zona de fricção nessa troca de guarda que está acontecendo no governo.
Deixa eu só falar um pouquinho ainda sobre o caso da
Iolene de Lima,
que ela aborda a questão do conhecimento sobre o aspecto religioso. Eu só queria falar um pouquinho sobre a não existência de incompatibilidade entre instituições ligadas a grupos religiosos e o conhecimento. É. Né? Nós três, por exemplo, aqui, eu vou falar mais especificamente em relação a instituições católicas, que é a fé que eu professo. Nós três aqui, por exemplo, damos aula numa universidade católica, jesuíta, e que preza pela excelência do conhecimento, pela excelência do ensino, e, portanto, essa incompatibilidade não tem uma ligação direta com o fato de ter o envolvimento de grupos ou instituições religiosas, né? Isso é bom deixar bem claro, porque em todo esse processo, né, que o Brasil passou, né, e eu, como assim, observando até os movimentos de setores da Igreja Católica, eu considero que alguns setores da Igreja Católica embarcaram nesse discurso obscurantista e fundamentalista. Não sendo os protagonistas, né, deste processo. Né? E isso não é compatível, inclusive, com as orientações do Papa Francisco. É isso que eu queria deixar muito marcado aqui, porque essa incompatibilidade, né, você tem instituições católicas, você tem colégios católicos, universidades católicas, falando no caso do catolicismo, universidades católicas, colégios católicos, que prezam pelo conhecimento e pela diversidade do conhecimento.
Aliás, nunca, né, nos foi imposto qualquer tipo de... você tem que falar isso, você não pode falar isso, né? Então, acho que isso é importantíssimo mesmo, esse seu registro.
E eu tenho certeza que isso se aplica também a outras instituições ligadas a igrejas de orientação evangélica, né? O Rio de Janeiro tem, por exemplo, um colégio como o Colégio Bennett, que é um colégio metodista, né, onde também se preza a excelência do ensino. Existe o Colégio Batista, na Tijuca, por exemplo, e tem outras instituições ligadas a instituições religiosas evangélicas que também prezam pelo conhecimento. Então, não é uma questão de denominação nem de orientação religiosa. É uma questão de realmente você atribuir ou de você trocar as coisas de lugar, né? E de você cair nesse obscurantismo, nesse fundamentalismo, nesse radicalismo absolutamente, né, não apropriado para discussão do conhecimento, para acesso a conhecimento, acesso à diversidade, acesso à pesquisa, né? Essas atividades, obviamente, ficam prejudicadas, ficam ameaçadas por uma visão medieval como a da nossa 02 no Ministério.
E aí você falou de radicalismo, e aí o que, que a gente tem? O caso da Nova Zelândia, né? Que é o que pode... E que, gente, o caso de Suzano, ele é um caso muito próximo da gente, né? Eu tenho filhos na idade das vítimas de Suzano, as filhas do Carol são um pouco mais velhas, mas o Júlio ainda, né? Tá, o José ainda está começando a estradinha dele, mas a gente é um caso muito próximo, que é um absurdo e que tudo, a gente já falou sobre Suzano. Agora, para mim, o cruel foi como um cidadão radical teve coragem de colocar uma GoPro, uma câmera no capacete, e como se fosse um videogame, ele saiu matando. Ele provocou 50 mortes. 50 mortes por causa do radicalismo dele. E aí, como disse a Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, muitos desses mortos migrantes. E que ela disse: vocês podem não ter nascido aqui, mas vocês escolheram a Nova Zelândia como o lar de vocês, então nós acolhemos vocês. É uma figura de linguagem essa do acolhimento, completamente diferente da que disse o presidente do Brasil numa entrevista nos Estados Unidos, quando disse que os migrantes americanos não têm muitas coisas boas, não têm boas intenções ao estar nos Estados Unidos. Outra coisa também foi pífio o pronunciamento do senhor presidente da República quanto à tragédia de Suzano, né? E ainda compartilhou um vídeo, um texto fake no Twitter do padre Fábio de Mello, que depois negou, disse que não era dele o texto, em que esse texto tinha como objetivo tirar da flexibilização do armamento, né, a carga sobre o que aconteceu em Suzano. Quando... Foi o que a gente falou. Se tem mais arma em circulação, mais possibilidade de morte, porque arma é para morte.
Essa é uma questão matemática.
É simples.
É matemática.
Quanto
mais armas, mais probabilidade de você ter coisas dessa natureza.
E eu estava lendo o texto da Dorit Arazin, e ela cita o Marshall McLuhan, no texto de domingo, no Globo, que ela diz que o McLuhan, quando viu o atentado nas Olimpíadas de Munique, disse que os satélites iam fazer com que os terroristas tivessem uma plateia global, né? E agora, com essa história de transmitir os crimes, transmitir os assassinatos, e o cara, assim, a frieza, o que me chama a atenção no episódio é que as pessoas perderam a vergonha da maldade, né? Sem querer entrar no discurso, nesse discurso quase religioso, mas, cara, o cara que vai e coloca uma câmera na cabeça e sai matando e mostrando, ele perdeu totalmente a vergonha da maldade, né?
Inclusive, esse atirador, ele não se suicidou, né? E nem foi para o confronto com as forças de segurança, que costuma ser o procedimento em casos de...
Como foi em Suzano, né?
Como foi em Suzano, como foi em Realengo, como foi em tantos outros nos Estados Unidos. Esse caso, ele é muito mais característico de uma ação terrorista, porque teve motivação política. O atirador que está preso, ele divulgou um manifesto com dezenas de páginas em que ele detalha as razões e os motivos para ele cometer os atos que ele cometeu, né? Tem uma diferença muito grande aí entre os dois. E tem uma diferença também na reação do governo da Nova Zelândia, né?
Esse, para mim, é o ponto fundamental né, do pós-acontecimento.
Que,
né,
absolutamente pós-fato. Não passou pano. Né? Acolheu as vítimas e não passou pano em momento nenhum. Teve até um incidente com um senador australiano, aliás, país da onde o atirador é, ele saiu da Austrália para cometer os crimes na Nova Zelândia. O senador australiano, ele divulgou uma nota no dia do incidente, ainda com os corpos quentes no local, lamentando as mortes, mas atribuindo as mortes a extremistas islâmicos que se mudaram nos últimos anos para a Austrália e para a Nova Zelândia. Né? Queria saber onde que esses extremistas islâmicos estão atuando, porque não há registro de atentado nessa proporção nesses dois países cometido por islâmicos. Esse foi um atentado cometido por um australiano branco, radical de extrema direita.
Sabe qual é a média de mortes no ano na Nova Zelândia? 35. O cara, em um dia, em uma ação, ele matou 50. Então, assim, o absurdo do crime, do tamanho do crime, para a proporção.
Não, e é sintomático, né? E acho que isso merece ter atenção, o fato de ter acontecido num país como a Nova Zelândia.
Uhum.
Então, um país que tem essa característica de acolher os imigrantes, de ter absoluta tolerância, de ter uma convivência pacífica, né? Inclusive tinham estudantes lá de várias nacionalidades, as mais diversas, né?
São mais de 100 etnias.
Exatamente, e é sintomático que isso ocorra num país como a Nova Zelândia. Mas também é de se registrar a reação da primeira-ministra
Jacinda Ardern,
que não apenas reafirmou que os imigrantes são bem-vindos à Nova Zelândia, mas como também já anunciou para breve algumas medidas para tentar restringir ainda mais a circulação de armas. Esse é o papel de um estadista. Esse é o papel de um estadista. Né? E é isso que tem que ficar muito bem marcado.
Mas a semente do radicalismo está presente nessa sociedade também, tanto que a fala do senador australiano foi nesse sentido. Gerou indignação, ele foi alvo de uma ovada para um adolescente de 17 anos e as pessoas estão arrecadando dinheiro para pagar
a fiança.
Não, ele já está solto, né? Mas para pagar assistência jurídica a ele e também para ele comprar mais ovos. Né? Então a internet está... não está realmente passando pano para isso que aconteceu. Agora, aqui no Brasil, o discurso radical ele começou assim também com as pessoas rindo, né? Pessoas riam do Bolsonaro no Super Pop, as pessoas riam dos evangélicos e do radicalismo que eles professavam. Só que esses movimentos, enquanto a sociedade, de uma forma geral, faz pouco deles, eles se organizam e crescem.
Eles se organizam, crescem e se conectam. Esse que é o X da questão. Né?
Quer uma coisa pequena? O vírus da polio pode voltar a circular no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não... por causa dos movimentos anti-vacina, as pessoas podem estar sujeitas a pegar a polio. Já tinha 30 anos. E ano passado foi detectada a presença do vírus da polio aqui. Isso é uma das coisas que podem acontecer, né? Com o obscurantismo e com o radicalismo. O Wagner Moura, ele diz uma coisa, e ele falou assim, o problema é que a verdade não importa mais. Né? Então, assim... Vamos negar
alguns teóricos já falaram sobre isso. Né?
Vamos, alguns avanços da medicina, das ciências. Olha, vamos voltar, vamos regredir, porque é contra o que Deus prega. E aí vai pesquisa de célula-tronco para o vinagre, e aí vai perda de investimento em vários lugares, em várias pesquisas que seriam importantes, né? Tem uma casa da Unifesp em São Paulo, eu ouvi uma reportagem na CBN um dia desses, explicando que a Unifesp vai perder o centro pós-pólio, pode perder o centro pós-poli por falta de investimento de R$500 mil ao ano. Entendeu? Por quê? Porque não é o investimento prioritário, R$500 mil.
Eu falei ali mais cedo nesse programa sobre o fato da gente não ver mais revoluções, né, que mudam as coisas de um dia para a noite, né, mas sim movimentos políticos que vão dar raiz, crescendo, se desenvolvendo na sociedade. Eu me dei o trabalho de ler o manifesto do australiano, do atirador. Uhum. Me dei o trabalho de assistir as imagens também. E no manifesto ele faz uma espécie de ping-pong com ele mesmo. E ele escreve que ele imagina que ele vai ficar preso 27 anos. E se compara a Nelson Mandela. Ele diz que Nelson Mandela, na África do Sul do Apartheid, foi preso como terrorista, como agitador político, embora não tenha cometido um ato de terror dessa magnitude, nada que possa ser comparado. Passou 27 anos, ele preso, os tempos mudaram, ele virou presidente, líder da África do Sul e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então ele tem a expectativa de ter uma trajetória semelhante, porque ele acredita, e ele não teria agido de outra forma, se ele não pensasse que daqui a 3 décadas quase, os ventos mudassem dessa forma. O que é assustador, o que é muito assustador.
Então a gente está encerrando o nosso podcast Resenha Agora, José. Só encerrando, lembrando, voltando ao primeiro assunto, da Iolene
de Lima,
que é uma pauta para se ficar atento daqui para frente, que é a tramitação do projeto Escola Sem Partido no Congresso, né, que os opositores ao governo conseguiram uma vitória dentro de uma comissão, mas os bolsonaristas prometem voltar a carga total com esse assunto do Congresso, que é um assunto importante a se observar para frente.
Eu queria aproveitar e pedir a você que está nos ouvindo que escreva para a gente, faça o seu comentário. A gente teve uma discussão hoje muito pautada no medo e no susto que a gente tem ao ver coisas desse tipo, como a declaração da número 2 do Ministério da Educação, como atentado lá na Nova Zelândia. Você, ouvinte do E Agora, José, o que você está com medo? Qual é a sua preocupação? O que te aflige nesse momento do país e do mundo e da sua vida? Escreve pra gente, participa desse debate com a gente também.
Um abraço, pessoal, valeu.
Um abraço, pessoal, até semana que vem.